Já tendo a honra de receber por aqui Felipe, o nosso querido Felipe Rocha. Ele é assessor econômico, economista, assessor econômico Fé Comércio, e vem nos falar sobre a inadimplência aqui em Alagoas, que diminui 12,95% a partir de Maceió, segundo pesquisa Fé Comércio. Seguindo essa tendência do último mês, o índice de desendividamento da capital alagoana recuou, conforme essa pesquisa. Vamos saber os motivos, o que é que levou à queda da inadimplência dos devedores alagoanos, particularmente devedores de Maceió. Meu caro Felipe Rocha, uma honra. Boa tarde.
Boa tarde, Fernando. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Gazeta. Bem, a redução da inadimplência não foi devido à melhora da empregabilidade na capital. Esse é um primeiro ponto que a gente deve observar. Com essa observação, o que se percebe é que a política monetária utilizada pelo governo de injetar dinheiro na economia por meio da liberação do FGTS inativo, o resíduo, os 10 milhões que ainda sobravam para ser depositados para os contribuintes, para aqueles que trabalharam em Alagoas até 2015, surtiu efeito. Mas ele surte efeito apenas na redução da inadimplência, uma redução bastante significativa de quase 13%, e da redução também do endividamento de 1,34%. O que nós notamos é que, como não há melhora da renda do trabalho, as pessoas preferiram se livrar de dívidas para reduzir a inadimplência e optaram, então, por não consumir. Fato é que a própria pesquisa da Federação do Comércio, na capital, apontou uma redução do consumo de 3,2% no mês de agosto. Então, há redução do consumo, a redução da inadimplência, há demissões também. Então, a economia alagoana e da capital anda bastante fragilizada, ainda que a prévia do PIB do segundo trimestre a nível do Brasil tem apontado um crescimento do consumo e do PIB de 0,2%. O que se percebe disso, Fernando, é que houve uma melhora do consumo, obviamente, mas que essa melhora do consumo no Brasil inteiro e em Alagoas não foi fruto das admissões de postos de trabalho ao longo do ano, mas sim por conta da iniciativa do governo de injetar renda na economia por meio do FGTS inativo e também agora liberando mais cedo o primeiro lote do 13º salário, que sai agora em agosto.
Muito bem. Você também faz uma observação interessante, e eu também já havia tido essa intuição. Aquela liberação do FGTS, com certeza, inclusive muitos declararam em reportagem, os consumidores, de que iriam aproveitar, se não na totalidade, mas parte desse dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo e Serviço que estava ali retido numa letargia pela chamada a conta inativa. E aí, claro, pegar um dinheirinho a mais e se livrar do pepino, do débito, do juro. Claro, teve, infelizmente, muita gente que o dinheiro não deu para botar, como se diz, no buraco do dente. Mas, pelo menos, diminuiu alguma coisa do débito, mesmo que ficou rolando o resto da dívida. Agora, teve uma grande parte também que foi dormir mais tranquilo, honrando sua dívida, elas por elas, o dinheiro do FGTS tirou esse pesadelo, principalmente para aqueles que são bons pagadores e que muitas vezes, por várias outras condições, circunstâncias, deixam de serem adimplentes, deixam de honrar o pagamento. Eu gostaria que você, ao analisar esse fluxo aí do FGTS, nos desmistificasse ou não a afirmativa que se diz que o pobre, o cidadão comum, humilde, ele é muito melhor pagador do que os ricos. Isso é mito ou é verdade?
Olha, eu acredito que seja um mito, até porque tanto os mais ricos como os mais pobres, eles são bons pagadores. No Brasil, as pessoas têm uma certa aversão, seja ele rico ou pobre, de se manter endividado. O brasileiro não gosta de ter dívidas e principalmente de ser inadimplente, justamente por conta do score que é feito pelo SPC Serasa e que é informado a todas as instituições financeiras e também a todas as lojas. Então, o brasileiro evita se tornar inadimplente, seja ele pobre ou rico, justamente para poder se manter consumindo na economia, né? Se manter sempre com score verde, bastante positivo, para poder continuar na atividade econômica. A grande questão é que os dados sobre a inadimplência do de Maceió mostram que ocorreu essa redução de quase 13% na inadimplência, mas que o maceioense, apesar de ter utilizado o FGTS inativo para se livrar dessa dívida, uma boa parcela também desse inadimplente utilizou uma outra medida para se livrar dessa dívida, que foi a contração de empréstimos pessoais. Ou seja, ele troca a dívida, ele rolou a dívida. Mas por que ele rola a dívida? Porque ele sabe que os juros do cartão de crédito hoje é de 365% ao ano, mas que o empréstimo pessoal cobra uns juros de 117% ao ano. Então ele consegue uma parcela mais adequada para o seu bolso. Então ele faz essa troca, e boa parte da população o fez. Como também, Fernando, uma outra parcela da população, uma terceira parcela, optou por não usar mais o cartão de crédito e consumir pelo crediário. E isso tem um efeito bastante negativo para o empresário, porque o crediário é um empréstimo dado diretamente pelo empresário para o consumidor. E quando o consumidor se torna inadimplente, explode também a inadimplência da pessoa jurídica, que foi o que aconteceu de abril até julho, são os dados do Banco Central do Brasil. Em abril, a inadimplência da pessoa jurídica era de 4%. Estamos agora em junho, os dados de junho, estamos obviamente em setembro, mas os dados de junho apontam que a inadimplência da pessoa jurídica chegou a 12%, um aumento de 8 pontos percentuais, justamente pela concessão de crédito por meio do crediário.
Muito bem, agora vamos também observar daqui a pouco se os débitos têm realmente como vilão o cartão de crédito, e vamos também mostrar outro tipo de forma, como o boleto bancário, os estímulos, os incentivos e mais. É bom, não sei se bem está nessa pesquisa, mas pelo menos as consequências desses empréstimos que estão aí. Em cada esquina temos uma loja que faz desses... Franchise. Na franchise seria franquia. É outro termo técnico, me lembro já. Os consignados. Mas são lojas de empréstimo. Daqui a pouco eu vou me lembrar o termo que é em inglês, para que você analise também se isso é forma de estimular a inadimplência. Mesmo porque, quando se fala em juros, esse país caindo, parece-me que cai para tudo, para o empresário, para outro tipo de iniciativa, mas para o consumidor, vamos saber até que ponto esses juros propalados pelo governo, ele realmente tem caído a ponto tanto de fazer o cidadão se prejudicar mais, como quem sabe até juros baixos seja um incentivo real, deveria ser para aumentar as compras. É preciso comprar como no tempo da marolinha do Lula, ou é preciso colocar o pé no freio mesmo diante da crise? Bom comprar para o país sair da crise, ou é ruim comprar para que o elemento inadimplente, ou seja, com dívidas, não fique mais endividado? Esse bolo aí que você conhece muito bem, para destrinchar para os nossos ouvintes. E aqui a gente continua conversando com o economista Felipe Rocha, assessor econômico Fé Comércio, e aqui a gente falando sobre a inadimplência, caiu o número, mas em contrapartida tem sempre endividados que aumenta a cada momento. E eu colocava aqui uma série de questões sobre os cartões de crédito como vilões dessa inadimplência, também os empréstimos pessoais, os boletos Os bancos agora, inclusive, já tem uma contra-propaganda dizendo que ninguém vá na onda de banco em uma espécie de boleto, que eu gostaria até que você também tecesse algum comentário sobre isso. Eu não entendi bem a campanha, mas alertando porque tem algumas coisas que seriam pagas em uma espécie de boleto a banco e isso poderia gerar juros ainda maior. Enfim, são armadilhas, arapucas, tudo do jeito. E Factory, agora lembrei-me do nome do Factory, não o franchise, mas o Factory, que é o faturamento. Faturamento em cima do aposentado é uma chamada geral, vem que tem, e aumentar, inclusive, e pela última informação que tive, já determinado pelo governo federal para ampliar o valor de empréstimo, principalmente consignados e aposentados. Aposentado ganha lá uma merreca, mas estão chamando para dar no mínimo 30 pau, assim, na moleza do velhinho. Tome, vem pegar dele que tem. Agora depois está o rolo, um rolo compressor enorme sobre a moleira do velhinho. Analise em cima desse bolo todo, por favor, vamos fatiando e vai explicando o que significa tudo isso, meu caro Felipe Rocha.
Fernando, factoring geralmente são aquelas casas de faturamento em que você precisa receber um valor adiantado e aí você vai descontar com uma taxa de juros, né? Geralmente as pessoas que utilizam isso é porque necessitam de capital de giro mais rápido. Não podem esperar para que o cheque compense daqui a 2, 3 meses para poder utilizar o dinheiro. Precisa exatamente naquele mês. Então há um desconto financeiro e a casa de câmbio lhe dá o dinheiro esperando que aquele cheque tenha valor e que possa ser descontado daqui para frente, né? Exatamente na data do desconto. Quanto às casas financeiras, as que fazem empréstimo pessoal e empréstimo consignado, é bom que não apenas os aposentados, os pensionistas e a população em geral tenham cuidado, porque geralmente empréstimo pessoal dessas pequenas casas cobram taxas de juros mais exorbitantes e acima do que a taxa do cartão de crédito. Então, deve-se tomar cuidado, porque aquele aposentado, aquele pensionista ou aquela pessoa que está precisando de dinheiro fácil e rápido, que vai para uma casa dessa, deve pensar, né, se realmente é tão necessário assim esse dinheiro. Porque geralmente as taxas de juros, como eu já disse, são exorbitantes e o pagamento dessas parcelas são geralmente muito altas, né? E, obviamente, o tempo da parcela também é de muito tempo. São 60 meses, 70 meses, às vezes 360 meses. Então, a opção é não fazê-lo. Não faça. Se você for necessitar de empréstimo, vá até seu banco. Vá para a Caixa, vá para o Banco do Brasil, vá para o seu banco particular, privado, né? E veja as opções com taxas de juros cada vez menores. Hoje, a sociedade, o trabalhador em geral, pode utilizar a conta do FGTS como uma parte que pode ser emprestada para o consumidor, né? Você pode oferecê-lo como um consignado, entre aspas. Isso favorece a você porque a taxa de juros é menor do que 1% ao mês. E aí você consegue, de fato, fazer a reforma que você precisa na sua casa, o investimento que você precisa fazer, ou até para quitar dívidas anteriores com juros maiores. Então, o consumidor deve se preocupar, né? Ele deve, obviamente, tomar cuidado e ser sempre cauteloso. Fernando, antes do comercial, estava falando que o consumidor, me perguntando se o consumidor, ele deve consumir exageradamente. E a resposta é sempre não. Por mais que o consumo seja um dos fatores para o crescimento da economia, o ponto mais importante para reaver crescimento na economia não é o consumo, é o investimento das empresas privadas, é o investimento do governo federal. Não é o consumo o estandarte do crescimento econômico, porque o consumo, ele é momentâneo. Ele dura por um curto espaço de tempo, porque os consumidores não conseguem se manter por muito tempo consumindo e comprando bens muito caros na economia. E é exatamente por isso que o governo deve mudar o perfil do crescimento da economia. ele deve alterar do consumo e mudar para o investimento. Só assim nós vamos ter crescimento duradouro na economia brasileira e alagoana.
Ainda de acordo com o levantamento da pesquisa do Instituto FEComércio, o maceuense passa 6,4 meses endividado, comprometendo 29% de sua renda. Isso é um sinal verde, amarelo, vermelho? O que é que corresponde a esse tempo de inadimplência e o que é que se poderia passar aqui como orientação para que o consumidor e as consumidoras, as mulheres, tem muitas mulheres aí dentro do orçamento rigorosamente equilibrado, mas tem umas que não pode passar por uma sapataria, quer levar a sapataria toda, se passar então na joalharia, e se tiver o cartão de crédito sem limite, imagine o que é que não pode resultar. Vamos dar essas orientações para que tenhamos um equilíbrio maior nas nossas economias domésticas, mesmo diante das necessidades, mesmo diante dos apelos emocionais, até da compulsividade de compras, do endividamento em geral. Doutor Felipe Rocha, o que é que a gente poderia ensinar nessa nossa entrevista, já ir adiantando para que aqueles que não se ligam nessa questão econômica, orçamentária doméstica, evitem o pior amanhã?
Fernando, este é um sinal amarelo.
Amarelo.
Justamente porque passar 6 meses endividado ao longo do ano significa dizer que você começa endividado em dezembro do ano passado e só termina suas dívidas por conta do Natal a partir de maio ou junho. Isso demonstra que a renda do consumidor ainda é muito baixa e que ele tem que diluir em muitas parcelas para poder não comprometer o seu orçamento familiar, o seu orçamento particular. E ele só retorna a consumir na economia a partir de julho ou de agosto. Ou seja, nós passamos os 6 primeiros meses do ano sem consumir. Sem consumir em grande escala, justamente porque o trabalho brasileiro ainda remunera muito mal. E aí, o que fazer? O que fazer, e a dica que eu dou, é que o consumidor, ao invés de diluir em tantas parcelas assim as suas compras, suas grandes aquisições, que ele opte por poupar aquilo que ele já iria pagar no cartão de crédito, para que ele possa comprar sempre os seus produtos à vista, ou para que ele dê uma boa parte do pagamento de qualquer tipo de eletrônico ou bem durável à vista e parcele menos vezes, para que ele sempre se mantenha nesse ciclo virtuoso de consumo. E cada vez que o consumidor consome mais, ele estimula o empresário a investir mais e a contratar, principalmente no comércio, que estimula também a atividade da segunda cadeia econômica, que é a indústria. Obviamente que, como eu já ressaltei, não só o consumo é parte importante da cadeia do crescimento econômico. É e sempre vai ser muito mais o investimento. O investimento em máquinas e equipamentos, o investimento em novas fábricas, que é isso que cria novos postos de trabalho permanentes e ajuda a circular melhor a renda da atividade econômica e do trabalho produtivo, né? Então, consumidor, coloque no papel tudo que está consumindo. Coloque quantas parcelas você comprou aquela geladeira, para que você no mês seguinte não opte por comprar um relógio e esqueça que você ainda está pagando o parcelamento da geladeira do mês seguinte. Porque você sempre deve somar as parcelas para que você entenda a fatura do seu cartão ao final do mês, o quanto você deve pagar. Eu digo isso como exemplo porque muitos amigos meus se surpreendem com a fatura no final do mês, porque esquecem que compraram um produto anteriormente. Então não façam isso, não façam isso. Optem sempre por consumir um novo produto caro, utilizando o cartão de crédito, sempre que você terminar de pagar um produto anteriormente. Assim você não cai numa armadilha, que é a armadilha dos juros exorbitantes do cartão de crédito. Quando você atrasa um mês, você vai ter que pagar 15% a mais em cima daquela fatura. Esse é o juro que você paga. Então tomem cuidado, sejam cautelosos, mas se mantenham consumindo, mas sempre com cautela.
Eu quero agradecer a sua importante e brilhante participação, como sempre, meu caro Felipe Rocha, em estar aqui prestando esse relevantíssimo serviço à nossa coletividade, ao consumidor principalmente, dando toda uma orientação basilar de números de pesquisas que são feitas por técnicos competentes e abalizados do Instituto Fé Comércio, e também nos dando essa consultoria aí a toda a comunidade, para que evitemos estarmos aí nas listas gigantescas dos que não pagam, devem, não pagam. O Brasil diz, devo, não nego, pago quando puder, mas não é bem por aí, porque o ônus disso é muito caro. Fique à vontade para dizer mais algo e eu agradeço penadamente em nome da nossa produção e principalmente em nome da coletividade.
Oh, eu que agradeço, Fernando. Só para frisar, hoje na capital maceoense existem 50 mil pessoas inadimplentes. A pesquisa aponta que em setembro 50% dos inadimplentes vão permanecer inadimplentes. Apenas 8% deles vão conseguir pagar integralmente suas dívidas e sair dessa faixa de inadimplência e não ter mais dívidas. E também é bom frisar e ressaltar que o endividamento não é ruim. O ruim é você não pagar as suas dívidas. Então tenham cuidado, tomem certas precauções para não cair nessas armadilhas. E mais uma vez, muito obrigado, Fernando. Eu agradeço sempre a participação e o convite. E sempre que você precisar, estarei aqui para a gente ter um bom debate.
Mais uma vez, um abraço e parabéns, meu querido Felipe Rocha.